Agora eu paro um pouquinho de fazer a leitura dos recados, porque eu, na ponta da linha, já cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. Eu quero fazer uma saudação especial para você, para a equipe do programa. É uma alegria muito grande poder acompanhar o programa Faixa Livre ao vivo nos estúdios novamente depois desse longo período da pandemia, Anderson.
Longo e difícil período, né, Vitor? Só a gente sabe o quanto foi complicado a gente manter aí o Faixa Livre no ar com todas essas implicações que foram colocadas pela pandemia. E você nos ajudou muito nesse processo, nos respondeu muitas entrevistas ao longo desse período, entrevistas que a gente fazia via WhatsApp. Muitos ouvintes não sabem, mas as entrevistas eram gravadas de acordo com as nossas condições. Então, por conta da necessidade da gente ter um áudio de qualidade, a gente gravava as entrevistas via WhatsApp, o que inviabilizava o diálogo efetivo aqui no programa. A gente passa por muitas dificuldades. Eu quero primeiro te agradecer, Vitor, por todo esse apoio que você nos deu ao longo desse período.
Eu que agradeço, Anderson. Vocês foram sensacionais. Parabéns à equipe do programa Faixa Livre. Vocês pegaram aí o touro à unha e seguraram o programa. Vocês, toda a equipe, sensacional.
É isso, Vitor, é isso. É mais do que necessário. A gente não podia tirar o programa Faixa Livre, que já há 27 anos completados aí no próximo domingo. A gente mantém aí essa trincheira radiofônica no ar, muito importante para todo o povo brasileiro, para toda a classe trabalhadora. Mas agora, Vitor, aquela recuperação econômica que é tão necessária no nosso país, que a gente tem debatido aqui há tempos no programa e que o ministro Paulo Guedes garantia que estava acontecendo, mais uma vez é frustrada pela realidade inconteste dos números, Vitor. O IBGE divulgou ontem o resultado do Produto Interno Bruto entre os meses de julho e setembro desse ano. E essa queda de 0,1% em relação ao trimestre anterior jogou o Brasil em mais um cenário de recessão técnica, com dois resultados consecutivos de retração da nossa economia. Os vilões da vez foram o agronegócio, que teve um tombo de 8%, consequência muito do encerramento dessa safra de soja, e também a queda de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Além disso, o resultado do segundo trimestre do ano foi revisado para baixo, Vitor, com queda de 0,4% ante uma leitura inicial de retração de 0,1%. Ou seja, Vitor, o abismo parece cada vez mais fundo. Primeiro, como é que você analisa esse resultado negativo do PIB e essa volta do Brasil para o quadro de recessão, algo comum nos últimos anos, né, Vitor?
Pois é, Anderson. Eu queria ressaltar aqui um aspecto que eu acho muito curioso. Primeiro, lembrar que esse dado é uma fotografia do trimestre encerrado em setembro, quando ainda não havia perspectiva de quarta onda nos países europeus, né, decorrente do lado do pessoal que não toma vacina, e agora da recente descoberta a variante Ômicron, né, sobre a qual ainda repousam muitas dúvidas.
Bem lembrado.
Quer dizer, então, a gente está olhando uma fotografia do passado que é ruim, mas a gente projeta um cenário para frente que não parece muito bom, não. Tá? Agora, é muito curioso, o Brasil conseguiu, digamos, a equipe econômica do Bolsonaro, liderada pelo Paulo Guedes e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conseguiram uma proeza de retração do PIB no segundo e no terceiro trimestre, quando a vacinação avançava no Brasil, portanto, colocava boas perspectivas de uma pequena recuperação, nada, como eu vim dizendo aqui, uma pequena recuperação, nada é muito extraordinário, mas a possibilidade de vacinação, a possibilidade da população retomar as ruas, ao comércio, etc., etc., apontavam aí para condições, né, de um pouco melhores, né? E também, nos dois trimestres, que também a economia mundial, né, as principais economias, né, que puxam a economia mundial, também seguiam, avançavam na vacinação e também apontavam para um cenário de retomada.
Sim.
Quer dizer, então a equipe econômica do Bolsonaro conseguiu a proeza, você tem que ter muito esforço para você conseguir colocar a economia provocar aí essa recessão técnica, né, dois trimestres seguidos de contração do PIB nessas condições. Tem que ter muito esforço para conseguir isso. E a equipe econômica do Bolsonaro conseguiu isso, né? Um negócio assim fantástico, esse resultado quando as circunstâncias pareciam ser melhores, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que vale fazer essa observação. É um resultado também que, o governo, em primeiro lugar, retirou muito cedo os estímulos econômicos que havia dado em 2020, por uma leitura muito equivocada, ao final de 2020, que a pandemia estaria no final, não estava, continuou. Tivemos uma onda muito severa aqui, lá por volta de abril, maio, né, um crescente muito grande ali de contaminações e mortes. O governo demorou a perceber que precisaria continuar com o auxílio emergencial, rebaixou o valor do auxílio emergencial, retirou também alguns programas de estímulo ao crédito. Quer dizer, então, ele tirou ali programas importantes que bem ou mal sustentaram e impediram uma queda ainda maior no ano de 2020, e a economia não consegue andar com suas próprias pernas diante desse cenário todo. Por outro lado, o governo insiste numa agenda de consolidação fiscal, aliás, retirou parte dos estímulos na forma do auxílio emergencial por causa disso também, né? Foi tentando buscar formas depois teve que encontrar formas ali por dentro dessas nossas intrincadas e duras regras fiscais para voltar a pagar o auxílio emergencial, só que rebaixado. Mas essa agenda do governo e essa insistência na consolidação fiscal, numa agenda de privatizações, numa agenda de reformas, preservação do teto de gastos, que na verdade não é uma agenda pró-crescimento, de retomada da atividade, embora o governo venda dessa forma, não é isso, né? Então, esses resultados apontam, esses resultados são, na verdade, essa queda do PIB nesses dois trimestres um resultado desse conjunto de políticas conduzidas pelo governo Bolsonaro, pela sua equipe econômica.
Como você bem citou, né, Vitor, é uma proeza o que fez o governo aí nesses últimos tempos, né? Mas a gente não pode duvidar da capacidade desse pessoal aí de cometer absurdos aí em relação à nossa economia. E o que mais impressiona, Vitor, é que o Paulo Guedes disse ontem que o país está decolando de novo. Deve ser o chamado voo de galinha, né?
Anderson, a equipe econômica fica procurando alguma notícia boa no meio de todo esse caos, né? O secretário de Política Econômica ontem, Adolfo Sachida, teve também outro, né, cara também muito criativo, né? Que teve a proeza de falar da qualidade do PIB, né? Olha, como é que a gente vai encontrar aqui a qualidade? Os dados não apontam para uma qualidade do PIB, né? Ele fala lá que a taxa de crescimento caiu, subiu, né? Chegou a um patamar máximo. Só que o investimento está caindo há dois trimestres. O que acontece é que isso é um denominador, né? É o investimento no denominador, o PIB no denominador, né? Quer dizer, então...
Uma conta simples, Vitor?
Exatamente. Então, assim, eles ficam procurando ali algum número positivo para tentar... Na verdade, a gente sabe, né, que o bolsonarismo tem aquele submundo do WhatsApp em que circulam, né, as informações que eles querem que sejam difundidas. Então eles tentam ficar procurando ali alguma informação boa. Não existe essa coisa de qualidade do PIB. É óbvio que se a agropecuária não tivesse caído, o PIB teria sido um desempenho melhor, mas efetivamente não foi isso que aconteceu. É claro, a economia brasileira não foi capaz de lidar com eventos que alguns deles muito sazonais. É claro, você está falando aqui de safra de soja, se concentra mais numa época inicial do ano, né? Então, se a economia não consegue lidar com esses efeitos, né, é sinal de que existe algo de muito patológico.
Mas como se isso fosse algo absolutamente imprevisível, né? Não, a safra de soja... Esse pessoal não sabe que a safra de soja tem um período, Vitor?
Safra de soja tem período, você teve também quebra de safra decorrente de um período mais prolongado de seca, mas o fato é que os outros setores não foram capazes de compensar esses resultados. É isso que o PIB nos aponta, quando você diz a agropecuária caiu, mas esse resultado não foi compensado na indústria, não foi compensado nos serviços, por isso o PIB caiu. Está claro? Então o governo precisa lidar com essa realidade. Seria mais honesto se ele dissesse assim: realmente as coisas não vão bem, mas vamos nos empenhar para que possa ser. Não, vamos começar a estudar possibilidades de atravessar esse cenário difícil, duro que a economia vem passando, né? O desemprego ainda. Eles ficam comemorando uma redução do desemprego, né? A Secretaria de Política Econômica ontem divulgou um relatório em que ela tenta encontrar o lado bom de todos esses dados, né? Então eles chegaram a recorrer aos dados de mercado de trabalho, né, que apontaram agora mais recentemente uma redução da taxa de desocupação conforme a PNAD contínua, mas é aquilo que a gente sabe, né, é a informalidade crescendo, né, são os trabalhadores e as trabalhadoras tentando sobreviver no meio de todo esse caos, né? Então ficar procurando dado positivo seria mais honesto dizer: realmente não vamos bem. Vamos estudar uma possibilidade agora da gente mudar o plano. Né? Mas não, eles ficam insistindo na consolidação fiscal, o teto de gastos, que vai trazer a confiança. A gente já está com o teto de gastos. Olha, ontem, Anderson, o João Dória, pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, deu uma declaração dizendo que ele assume o compromisso com a manutenção do teto de gastos, porque o teto de gastos vai gerar empregos. Cadê esses empregos que não surgiram? O teto de gastos já está indo aí.
Assim como, sexto ano. Assim como a reforma trabalhista ia gerar empregos, né, Vitor?
Exatamente. É tudo. A geração de empregos agora virou a panaceia que justifica todas as reformas do governo. Eu convido aqui vocês, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, a fazer o seguinte raciocínio, né? Vamos supor que, de fato, essas reformas fossem geradoras de empregos, né? O teto de gastos mais a reforma trabalhista, a gente sabe, né? A economia é muito dinâmica, existem uma série de forças que operam nela. Vamos supor que os efeitos positivos, né, do teto de gastos e da reforma trabalhista tenham sido, né, vamos supor que ela geraria emprego, mas esses efeitos tenham sido mais do que compensados por outros efeitos em vigor na economia, outras forças operando, e aí por isso os empregos não foram gerados. Ora, supondo que essa hipótese seja verdadeira, então essas reformas não são cruciais. Está claro? Então não é crucial fazer a reforma trabalhista, não é crucial manter o teto de gasto. Eles falham até na construção do argumento deles. Porque eles alegam isso, né? Ah, o teto de gastos é necessário, mas você tem outras coisas acontecendo que estão impedindo a geração dos empregos. Então o teto de gastos não é necessário. Está claro? Na verdade, o teto hoje, eu entendo que ele é um dos maiores, dos grandes elementos a dificultar uma retomada que poderia ser, no momento inicial, sustentada e impulsionada por uma política de expansão dos gastos públicos e dos investimentos. Isso é muito necessário. Gastos com transferência. A gente está discutindo agora o programa Auxílio Brasil, que é um programa, né, de R$400, é melhor do que o Bolsa Família, mas, por outro lado, alega que ele não pode ser majorado por causa das regras fiscais. Nossas regras fiscais são muito duras. As nossas regras fiscais não têm essa capacidade. Nenhuma regra fiscal tem essa capacidade de induzir a confiança e os investimentos. O que leva os empresários a ter confiança em investir é o empresário olhar para a demanda do seu próprio produto, perceber que a demanda pelo seu próprio produto está crescendo, projetar para o futuro, portanto, de forma otimista, projetar para o futuro que a demanda pelo seu produto continuará a crescer, daí esse empresário vai contratar mais trabalhadores, né, vai rever os seus planos de produção e vai rever também os seus planos de investimento para expandir a capacidade, né, de atender a demanda crescente.
A única coisa, Vitor...
Essa é a confiança necessária.
A única coisa que motiva essa turma é deslumbrar a construção de lucro, né, Vitor?
Exatamente, mas aí o que, que acontece? Você tem setores aqui muito empolgados, por exemplo, com a possibilidade de adquirir ativos públicos, empresas estatais, na bacia das almas. Né? Existem possibilidades, né? você vislumbra possibilidades de lucro, muitos empresários, né, de muitos setores vislumbram excelentes possibilidades de lucro com essa agenda. Está claro, a privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras, as concessões de rodovias, né, de serviços públicos, né, as operadoras privadas de plano de saúde, as escolas e as universidades privadas, né? Você tem aí um mundo, uma avenida de novas possibilidades de lucro que se abrem quando você impõe uma política de austeridade que força as privatizações, que força a redução dos investimentos, da qualidade e da universalização dos serviços públicos, né? Você vê aí uma série de possibilidades que se abrem. É por isso que essa agenda vai seguir no governo Bolsonaro e possivelmente no eventual governo, sei lá, Sérgio Moro, né, eu estou falando de uma possibilidade muito teórica, tá, por favor, mas essa agenda vai ser perseguida, né, pelos candidatos da direita.
Você falou aí, no meio da tua resposta anterior, Vitor, a respeito de um lado bom aí que essa turma tenta procurar com esses números que a gente tem aí. Eu acho que o único lado bom desses números, de todo esse cenário, Vitor, é a fragilização do governo Bolsonaro, Vitor. Eu não vejo mais nenhum lado bom em tudo isso.
Anderson, de fato, de fato, eu acho que é muito difícil de contestar o fracasso econômico do governo Bolsonaro, né? Eu acredito que mesmo os bolsonaristas mais empedernidos, né, que estejam sentindo no seu cotidiano os efeitos do desemprego, da inflação, né, mesmo a classe média alta, né, que aderiu mais rapidamente ao bolsonarismo e possivelmente consegue firme e forte, né, está pagando aí R$7 no litro da gasolina, o gás, né, a carne, né, sente os efeitos na sua vida cotidiana, né, se não sente os efeitos do desemprego, pelo menos sente os efeitos, né, dessa série de adversidade da economia. Então, eu acredito que a essa altura do campeonato é muito difícil. Mesmo eu, tá, Anderson, eu tenho que dizer aqui, eu não imaginava que a gente fosse terminar 2021 tão mal dessa forma, né? Porque o cenário de vacinação que se projetava era um cenário um pouco melhor, eu vim dizendo isso daqui. Então eu tinha certo temor, né, do Bolsonaro chegar em 2021, né, com algum fôlego, né, mas eu acho que esse cenário eu já afasto esse cenário, né, aqui das minhas perspectivas para 2022. Eu acho que a gente não sabe ainda como é que vai ficar essa situação da variante Ômicron, né. Sim. Mas o fato é que na Europa a possibilidade de terceira onda também nos Estados Unidos joga, no mínimo, joga uma enorme interrogação para a economia mundial e com seus desdobramentos na economia brasileira em 2022. Né? Certamente o Bolsonaro vai enfrentar um cenário muito difícil. Agora, a gente não pode duvidar, tá, Anderson, dessa capacidade, né, que o Bolsonaro, né, como um deputado de 27 anos lá do Centrão, né, a gente não pode duvidar do seu enorme pragmatismo. Né? Por exemplo, ele já vem dando declarações aí de insatisfação com a política de preços da Petrobras. Né?
Sim.
Então a gente não pode duvidar da possibilidade dele, por motivos, claro, puramente eleitoreiros, tá? por demagogia, né? o Auxílio Brasil é isso, né? Ninguém aqui deve imaginar que o Bolsonaro quer dar R$400 aos beneficiários do Auxílio Brasil porque tem preocupação com a situação de fome e da pobreza do país. Porque é um cálculo puramente eleitoral. Quem defende isso somos nós.
Sim.
Nós é que defendemos. Tinha que ser até mais, tinha que ser 600, tinha que ser 1.000, tinha que ser um salário mínimo. Né? Nós é que temos essa preocupação, mas ele não. A preocupação dele é outra. Então a gente não tem que ter dúvidas. Eu, particularmente, ainda fico... não tenho muita clareza, né, se ele, por uma estratégia de pura sobrevivência da sua reeleição, se ele também não vai tentar meter o seu bedelho na política de preço da Petrobras. É. Porque, né, com esse cenário de desvalorização também. Porque, veja, mesmo que o preço do petróleo volte e comece a cair novamente, em razão agora da possibilidade de desaceleração econômica mundial, se o câmbio desvaloriza, né, se a taxa de câmbio desvaloriza, pela política de preço da Petrobras, você não consegue reduzir o preço do combustível. Né? Então, o Bolsonaro, ele vai perceber isso. Em algum momento, eu acho que ele vai perceber isso. Se ele chegar em 2022, né, com muita fragilidade, eu não tenho a menor dúvida de que ele, se ele precisar demitir, substituir novamente o presidente da Petrobras para impor uma política de preços condizente com o seu projeto de reeleição, eu não tenho dúvida de que ele faz isso, não.
É, não tenho dúvida, Vitor. E a gente não pode esquecer do exemplo que a gente teve aí em 2018, né, Vitor? Porque como muitos analistas aí diziam que não havia a menor capacidade, possibilidade de Bolsonaro ser eleito, e deu no que deu, né, Vitor? Essa é uma realidade que a gente não pode deixar de lado agora. Eu tenho aqui uma observação aqui do nosso ouvinte pelo Telegram, o Manuel de Medeiros, ele te questiona o seguinte: a qualidade do PIB mostra a economia taxiando sem combustível na pista do aeroporto dos milicianos, não é isso? O que você diz aí a respeito disso, do nosso ouvinte, Manuel de Medeiros?
Manuel de Medeiros, sensacional, é exatamente isso, está taxiando sem combustível, né, com o preço do combustível. Aliás, o setor aéreo, né, também está muito estrangalhado, né, também lidando com o aumento dos seus custos, por causa também dos combustíveis, né, mas também porque, toda essa nova perspectiva que se coloca né, para os países europeus, né, coloca também o turismo, deixa o setor de turismo com as barbas de molho. Eu sei que não é essa a intenção da pergunta do Manuel, mas é exatamente isso. A economia brasileira está... A gente não dá nem para dizer que é voo de galinha mais, porque acho que a galinha voa mais alto do que isso.
É.
Né, a gente tá, Anderson, a economia brasileira está em depressão.
É verdade.
A economia brasileira... Foram 2 anos de forte queda do PIB em 2016, recuperação muito, taxa de crescimento muito modesta nos anos de 2017 e 2019, PIB despencou em 2020, e em 2021 é isso daqui. A gente não consegue retomar os patamares de 2014. Tá? A gente não conseguiu. O melhor momento, é impressionante, o melhor momento foi aquele lá de 2014. Interessante, né? A gente não consegue retomar. Isso nos coloca diante do desafio imediato, né? De pelo menos retomar aquele patamar. Né? Pelo menos. E a recuperação dos patamares pré-pandemia tem uma outra coisa interessante, ela também está acontecendo de uma forma muito heterogênea. Porque assim, a gente mede, o PIB ele é a média, né?
Sim.
A gente está ali mais ou menos, né, no patamar, conforme o trimestre, um pouco mais, um pouco menos, a gente está ali oscilando em torno do patamar pré-pandemia, só que essa recuperação não é homogênea entre os setores de atividade.
Exato.
Tá? Na indústria, ela patina, e no segmento da indústria de bens duráveis, está muito difícil.
Sim.
Porque você tem outro fenômeno aí também, que também está associado à pandemia, mas de uma forma um pouco diferente, que é a questão dos semicondutores, né, que é matéria-prima, que integra os componentes de alguns segmentos. Os automóveis hoje em dia, todos eles têm o kit multimídia, então estão com dificuldade, tem montadoras dando férias coletivas porque não tem semicondutores para poder finalizar a fabricação, tá, né? Então tem aí tem problemas aí localizados e setoriais que a gente não sabe direito como é que isso vai ser, como é que vai ser enfrentado. Né? O governo não tem, por outro lado, uma estratégia. Né? O governo tem uma estatal de semicondutores que quer destruir, quer desmontar, quer privatizar, quer destruir. Né? Quer dizer, em vez de apontar para uma estratégia de olha, vejam vocês, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer anacrônica, uma estratégia de substituição de importações. Poderia, dentro desse segmento, um segmento importante de semicondutores, o governo poderia apostar né, diante desse cenário de escassez de semicondutores, poucas empresas produtoras no mercado mundial, nós temos aqui, né, poderíamos realizar pesados investimentos para a gente entrar, né, aqui nessa área de uma forma bastante contundente. E, no entanto, o governo faz o contrário.
Essa tua observação é fundamental, Vitor, até porque isso traz à baila um outro debate aqui que a gente tem tido ao longo dos últimos tempos aqui no programa, que são os prejuízos dessa dependência que o nosso país tem da exportação das commodities, desse não há um incentivo de industrialização do nosso parque produtivo, Vitor. É algo evidente. Fica difícil até dizer alguma coisa em oposição a isso, porque o que os nossos gestores, na tua opinião, Vitor, esses que formulam políticas de fomento à atividade econômica, eles não se atentam para a importância de se investir na retomada da nossa indústria. Isso acaba gerando empregos de qualidade, reduz a precarização da mão de obra que há aqui no nosso país, agrega valor aos nossos produtos, Vitor. Faz a roda da nossa economia girar.
Exatamente. Especialmente estratégias de industrialização com conteúdo nacional, porque aí você consegue também trabalhar os efeitos de encadeamento dos estímulos que você dá para o setor industrial. É muito importante, Anderson.
Uhum.
A indústria opera com uma produtividade média relativamente alta. Então, é um setor que tem a potencialidade de pagar salários mais altos. Não quer dizer que vai pagar, mas quer dizer que há um potencial de pagar salários mais altos, claro, desde que os trabalhadores sejam organizados, sem sindicatos, né, etc, etc. Então, com os efeitos de encadeamento também, você teria um esforço de reindustrialização, seria muito importante. Porque, veja, a gente tem discutido aqui muito a conjuntura e as questões concernentes à retomada da atividade. Né? Só que políticas de sustentação da demanda, como dizem o nome, sustentam a demanda. Elas não resolvem, né, uma trajetória de longo prazo mais sustentada. Aí você precisa ter uma estrutura produtiva recheada de atividades ali que tenham, densidade, que tenham efeito de encadeamento entre elas, né? E de preferência baixo coeficiente de importações, baixa dependência de importações, para que os seus efeitos sobre a economia brasileira possam ficar concentrados, né, sobre a economia brasileira, gerar empregos e gerar renda dentro da economia brasileira. Né? Então, para isso você precisa de política industrial, mas uma política. A gente teve alguns esforços de política industrial nos governos do Partido dos Trabalhadores, e isso dá uma discussão muito interessante a respeito dos diagnósticos, né, da concepção dessas políticas e também dos seus resultados, né, cotejados, por exemplo, com a própria política macro, porque a política macro tem que ter a capacidade de sustentar, né, também de sustentar os interesses dessa política industrial. Né. Então, tem muito debate interessante a respeito da política industrial feita nos governos do Partido dos Trabalhadores. Mas o governo do Bolsonaro não tem isso. O governo do Bolsonaro prescinde de uma política de reindustrialização. Para eles é exatamente o contrário. Para eles é explorar as vantagens comparativas que a gente tem no setor agropecuário, né? O agro é pop, o agro, né? O agro, né, vai dar conta, né? E toda a discussão que eles fazem da alocação eficiente de recursos. E, portanto, o Estado não tem que se meter nisso. É puramente ideológico. Tá? Então, esse discurso da qualidade do PIB do secretário de Política Econômica, Adolfo Sachido, isso é algo absolutamente ideológico. Vim falar de qualidade do PIB, PIB privado, tá? Isso é ideológico. Tá? Isso aí faz parte, então, desse esforço de procurar as boas notícias.
Não tenha dúvida, Vitor. Agora, eu queria conversar contigo também a respeito de um tema aqui, que foi essa aprovação da PEC dos precatórios ontem, lá pelo plenário do Senado. O texto recebeu algumas emendas dos parlamentares e voltará a ser analisado pela Câmara. Na prática, o governo fica autorizado a dar um verdadeiro calote no pagamento dessas dívidas da União, que são reconhecidas judicialmente, Vitor, para abrir espaço no orçamento do ano que vem. Estima-se que esse valor liberado fique na casa dos 106 bilhões de reais, que serão usados para financiar o programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, e também ficam vinculados à utilização para fins sociais, como saúde, previdência, programas de combate à pobreza, extrema pobreza. Essa foi uma das mudanças feitas lá pelo relator da matéria no Senado, o líder do governo, o Fernando Bezerra. Além disso, há uma redução do prazo de vigência do limite no orçamento destinado ao pagamento dessas despesas. O teto de gastos terá de ser revisto em 2026, 10 anos antes do que estava previsto, lá, que estava determinado. Enfim, Vitor, parece que tentou se tirar essa ideia de que o dinheiro seria utilizado com fins eleitoreiros pelo Jair Bolsonaro no ano que vem. Mas será que é isso mesmo, Vitor? Qual é a análise que você faz para essa aprovação da PEC dos precatórios lá pelo Senado?
Tem fins eleitoreiros e fins eleitoreiros. Eles não querem é que dê aumento para servidor público. Eles dizem que isso é eleitoreiro, como se o Auxílio Brasil também não fosse eleitoreiro.
Pois é.
Também é eleitoreiro, tá? Mas aí é outro eleitoreiro. É um eleitoreiro, né? Então eles estão escolhendo ali qual é o interesse eleitoreiro do Bolsonaro que eles vão atender. Anderson, muitas coisas aqui, né? Primeiro, calote dessas dívidas judiciais é realmente algo desastroso, eu acho. Mas, por outro lado, eu volto para a discussão das regras fiscais. Nós temos regras fiscais muito duras. A gente não precisaria ter essas regras fiscais duras. A gente não precisaria fazer nada disso. Está claro? A gente está fazendo isso porque o teto de gastos, a gente está batendo no limite. Né? Isso já era previsível, né? Quando tantas vezes debatemos quais seriam os impactos do teto de gastos lá atrás, quando ele foi aprovado no governo Temer com o seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Então, a gente não precisava de nada disso. Tá? Regras fiscais muito duras, regras fiscais irracionais, regras fiscais como desse tipo, elas são, isso são os estudos apontam, então, elas estimulam formas de você burlar e descobrir, claro, por meio legal, com criatividade, com contabilidade criativa e outros mecanismos. Né? Aqui foram os precatórios, uhum. É claro. Não tem nenhuma necessidade de fazer isso, viu, Anderson? A gente precisava extinguir o teto de gastos. Tem muita gente que acha que sem o teto de gastos vai virar uma gastância, a gente vai para a irresponsabilidade fiscal. Nós não tínhamos teto de gastos até 2014, nós tivemos, e não foi isso que aconteceu.
Exatamente.
Então, isso aí, o teto de gastos virou outra, faz parte, né, de toda essa panaceia. Né? Eu acho muito ruim. É importante dizer que o que eles construíram, né, esse arranjo que foi construído por meio dessa proposta de emenda constitucional, não foi para quebrar o teto de gastos, foi exatamente para preservar o teto de gastos.
Exato.
Está claro? Eles fizeram isso, eles fizeram ali um furinho no teto de gastos. Mas ele continua lá e jogou a solução do problema para o próximo presidente da República. Isso. O próximo presidente da República vai ter que decidir, né, para continuar pagando o auxílio de R$400, que outras despesas ele vai cortar. Ou vamos ver se finalmente o próximo presidente da República compreende de uma vez por todas que essa regra de teto de gastos é inexequível, essa regra inviabiliza o país. Essa é a verdade. O teto de gastos inviabiliza o país, inviabiliza a gestão do país, né? Inviabiliza pelo menos uma gestão pro crescimento, em favor de políticas sociais, de serviços públicos, né? O teto de gastos, ele é antipovo.
Não tenha dúvida, Vitor, não tenha a menor dúvida que o teto de gastos é um dos grandes malefícios aí que a gente tem no nosso país. Agora, Vitor, eu quero encerrar aqui com uma observação sua a respeito do ano que vem, as suas perspectivas aí do ano que vem, porque a gente tem ano eleitoral aí em 2022, onde normalmente esses investimentos públicos se intensificam aí, de olho nos votos dos eleitores, para a renovação de mandatos. Dá para esperar uma melhora do panorama da nossa economia, Vitor?
Anderson, não dá não. Não dá, agora tem esse novo fator advindo da quarta onda na Europa, então a gente espera uma economia mundial mais desacelerada. A própria agenda do governo, a persistência dessa agenda, né, do, do governo, tá, também não aponta para uma retomada mais robusta da economia em 2022. E a crise energética foi adiada, né?
Sim.
A gente não fez o racionamento, pelo menos aquele racionamento. A gente aumentou o preço, né? Teve que sair na bandeira de crise hídrica. Esse aumento dos habitantes da conta força os consumidores a buscarem voluntariamente uma redução, mas a rigor a gente adiou o racionamento de energia para 2022, né? Aí vai depender do regime de chuvas, que também não está parecendo ser muito positivo. Não pode, então ainda tem esse outro fator, né? Pode ser que o racionamento que o governo o governo operou ali no limite da irresponsabilidade, né? Que as chuvas melhoraram ali em outubro, então foi possível adiar o racionamento. Mas é um ponto de muita incerteza também para 2022, tá? Como eu disse aqui para você, acho que a única possibilidade da gente ter um desempenho um pouco melhor na economia em 2022 é o instinto de sobrevivência do Bolsonaro apontar para uma modificação muito radical do modelo econômico, né? Mas, primeiro, leva tempo. Se ele for de fato fazer isso, leva tempo, né? Ele vai precisar construir uma ponte, porque vai ter especulação, vai ter mais alta de dólar, né, se ele optar por isso. Então ele vai ter que conseguir fazer uma ponte. Vai depender então de uma outra equipe econômica que tenha a capacidade de fazer isso, sendo que ele não pode mudar a presidência do Banco Central, uhum, né? E isso pode ser que mine a própria expectativa do seu eleitorado, né? Seu eleitorado, se ele apontar para isso, pode ser que seu eleitorado migre para o Sérgio Moro.
Sim.
Né?
Sim.
Então, também não são escolhas muito fáceis que o Bolsonaro tem para fazer. Tá? Mas eu só vejo a possibilidade de uma melhora no cenário econômico para 2022 se, de fato, o Bolsonaro der essa guinada. Ou se a Ômicron não for tão grave assim, se de fato a Europa conseguir avançar na vacinação e não precisar fazer novas ondas de lockdown, e você tiver aí algum estímulo extraordinariamente surpreendente da economia mundial.
Né? O que não está muito no radar, né, Vitor? Esse que é o problema.
Exatamente. Eu estou elencando aqui como, digamos, possibilidades mais teóricas.
Porque a gente já tinha aí, antes mesmo da pandemia, Vitor, a gente já tinha aí um horizonte aí de piora da situação econômica para os próximos anos, né?
Exatamente. A economia internacional, mesmo quando a gente fala aí de alguma retomada, de recuperação, existem alguns problemas muito, muito prementes, né? Existem...
Sim.
Muitas empresas que sobreviveram à pandemia, mas sobreviveram em que condições? A gente não está falando só do Brasil, está falando do Brasil e do mundo. Né? As condições de sobrevivência e de sustentação de muitas empresas em setores importantes durante a pandemia também não aponta para um cenário prospectivo muito, muito positivo, não. Mas vamos ter aí... eu estou falando assim, em termos de conjuntura, de uma recuperação rápida, dessa possibilidade mais vinculada ao próprio ano de 2022. Mas o que se desenha para o futuro não é muito positivo, não. Então eu acho que, de fato, um quadro econômico para 2022 para o Brasil vai ser muito adverso, e isso rebate na campanha presidencial.
A gente vai ficar de olho aí, Vitor, né, em todas
essas...
Vamos acompanhar agora aqui no ano de 2022, e a gente conta com a tua participação para análise aí de todo esse cenário no ano que vem, Vitor. Eu quero te agradecer, não só pela nossa entrevista de hoje, mas por toda a força que você nos deu aí durante o ano de 2021, nesse processo difícil de construção do Faixa Livre aqui durante a pandemia. Eu quero mais uma vez agradecer a você e o pessoal aí da ADUF por toda essa força que vocês nos deram aí durante o ano de 2021. E a gente conta contigo no ano que vem para mais uma... para novas participações, para análise a respeito de todo esse cenário intrincado da economia do nosso país. Vitor, muito obrigado.
Eu que agradeço, Anderson, estou à disposição. Obrigado, um forte abraço para vocês.
Muito obrigado, Vitor, um abração para você. Conversamos aqui com o professor de economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Leonardo Araújo. E vamos agora rapidamente a mais um intervalo. Voltaremos já já.